Saudações, amigos da Mestre Show. Vamos começar mais um MestreCast, edição 43 do nosso programa aqui na Mestre Show. E deixa eu começar já pedindo desculpas aos nossos ouvintes por conta da semana passada, nós não tivemos o programa. Primeiro, né, vocês podem dizer aí que a gente resolveu aproveitar o gancho do feriado, porque foi quarta-feira e aí não lançou o programa. Mas a gente teve aí uns pequenos probleminhas de agenda com convidados e convidadas que deixamos então para essa semana para fazer o programa. E já adianto para vocês que nós vamos gravar mais um programa amanhã, já para deixar engavetado e justamente para que não tenha mais esse problema de que um feriado possa atrapalhar aí futuramente. Então, MestreCast 43 está de volta e podem ficar tranquilos, teve muita gente que comentou, veio perguntar se a gente estava perdendo o pique, se ia parar, e não, o MestreCast está firme, semanalmente aí, vamos tentar sempre honrar esse compromisso com vocês. E esse programa então, 43, né, como eu disse no programa passado sobre Google Analytics, aliás, um registro também, o programa bateu o recorde de todos os 42 programas até aqui, né, tirando esse que estamos lançando. Superou aí rapidamente a marca dos... Já tá com quase 4 mil downloads aí, então foi bem legal o programa lá que a gente fez um apanhado das últimas mudanças do Google Analytics. E esse programa 43 vai ser nesse mesmo pique. A gente disse que ia fazer um programa sobre Facebook, nós vamos fazer um programa sobre Facebook. E apesar de nós não termos feito uma campanha tão efetiva assim nas redes sociais, nós conseguimos trazer aqui a nossa convidada pela primeira vez nesse MestreCast. E eu quero dar as boas-vindas à Pri Muniz, que está aqui, inclusive, em São Paulo, no nosso escritório, alugando um espacinho aqui, né, Pri? E você faz a sua estreia aí. Muito obrigado mesmo por aceitar esse convite desse MestreCast. Faz tempo já que a gente está querendo trazer você aqui.
E aí, tudo bom? Tô aqui na Mestre, eu alugando um pouquinho, um cantinho, uma mesa para trabalhar daqui. E é isso, agradeço o convite. Direto de Salvador, com sotaque baiano, mas em São Paulo.
Ah, aqui já tá, o pessoal já tá ficando acostumado. Tem um domínio aqui, então sotaque é o de menos.
Olha, mas meu sotaque é bem pior, viu? Pior que eu sou paulista, né? Então, eu não sou de Salvador, mas enfim.
Te mudaram, então.
Mudaram o DNA.
Mas tudo bem. E a outra convidada é a Aline Couto, que já participou com a gente. Ela tá de volta para falar de novo sobre Facebook. Inclusive, já, Aline, adiantando, infelizmente, o seu programa que você gravou com a gente lá, o 26, foi o que perdeu a primeira posição aí pro de Google Analytics, por pouca diferença de downloads.
Tava em primeiro?
Tava em primeiro. Eu ia falar antes, mas aí eu vou falar com a Aline, que nós vamos apresentar.
Meu era primeiro, eu perdi pro domínio, mas tudo bem, não tem problema.
Ah, isso eu ia falar, alguém deu...
SEO, né? Tem que ser um podcast SEO em primeiro lugar, vocês não concordam?
É, alguém pois tá é. Com um sorriso aqui.
Oi, que tudo bom, Pri? Eu só vim colocar mais um pouco de sotaque aqui no programa, né? Porque a Pri é paulista em Salvador, eu sou mineira em Santa Catarina, então tá ótimo o programa hoje. Então, um mix de sotaques.
É, e o mineiro aqui em São Paulo também, então...
Ah, então,
estamos ganhando.
Vai ter bastante porta no episódio de hoje.
Então, né, as duas estão aqui. Mais uma vez agradecer, né, de vocês estarem aqui com a gente. Vamos fazer o MestreCast 43 sobre Facebook. Como nós comentamos, né, muitas mudanças recentes. Tivemos uma conferência aí com o Sr. Mark Zuckerberg anunciando muita coisa e pegou muita gente de surpresa. Inclusive, eu já quero começar deixando vocês à vontade para falar sobre essas alterações, porque seguindo a tal da Lady Murphy, eu estava de férias justamente quando aconteceu toda essa bagunça, né? Esse acontecimento aí que gerou essas alterações visuais e funcionais dentro do Facebook. Quais foram as impressões de vocês primeiro, antes de a gente passar pelas alterações em si? Vou começar com você, Pri, o que você achou?
Enfim, eu acho que o Facebook ele tem essa necessidade de dar uma resposta, né, de dar um parecer, de dizer eu tô mudando, eu tô criando coisa, eu tô caminhando para fazer o melhor site de rede social que vocês já viram. E ele acaba nessa loucura confundindo todo mundo, né? Então você fica sempre naquela de, tá, e o que que vai vir agora? Eu acompanhei o evento, fiquei meio observando, trabalhando e escutando, Mas eu preferi mesmo acabar de passar esses comentários. As pessoas ficaram doidas no Twitter, no Facebook, comentando, fazendo previsões. Ah, meu Deus, o que é que vai acontecer? A gente estava até conversando sobre a mudança das fanpages, que não foi anunciada, na verdade foi muito... balanceou aí, mas teve muita mais mudança para o usuário mesmo e de conteúdo, como é que a gente recebe esse conteúdo de aplicativos. E, enfim, eu preferi esperar um pouquinho e depois e ler com calma e observar o que foi que mudou ou não, né? Eu gostei de algumas coisas, eu acho que mudar é válido, eu não tenho esse medo de mudança. E o Facebook, ele já vem de um caminho, se você pega a história dele, você vê que enfim, a interface ela vai mudar sempre. Eu só acho que é um pouco complicado às vezes para o usuário, ele se sente incomodado, como eu estava falando com a Aline, um pouco com raiva disso, né? Agora que eu aprendi a mexer nesse negócio, você vem e muda e bagunça minha cabeça toda. Eu acho meio complicado essa coisa de não estar disponível ainda para todo mundo. A gente sabe que essa nova timeline do Facebook, na verdade, é só para quem fez aquela gambiarrazinha do desenvolvedor que muitos blogs publicaram. Então, assim, fica complicado, sabe? Porque mudou, mas não mudou, mas não mudou para todo mundo. E acho que a Aline pode falar um pouco dessas mudanças mais do Open Graph, que é mais do lado do desenvolvedor, né? Mas eu achei interessante, só acho que ele não gosta muito quando ele se perde nas mudanças, sabe? Começa a criar muita coisa de uma vez só e a gente fica meio sem saber onde pisar.
E aí, Aline, o que você achou?
Ah, então... Resumindo, eu fiquei um pouco frustrada. chamava F8, foi super falando que era evento para desenvolvedor. E a gente fez até mudanças lá no escritório para assistir tudo e tudo mais. E, cara, eles não mudaram nada quase para desenvolvedor. Essas mudanças do Open Graph não foram nada muito... Não, eu não tô falando que não foi uma coisa legal. Foi uma coisa legal, mas como a Priva disse, não mudou nada em fanpage, mudou alguma coisa para desenvolvedor, que são os novos botões, algumas coisinhas que a gente vai falar ao longo do programa, mas não foi uma alteração, por exemplo, liberar os apps para a gente conseguir ver mobile e etc e tal, como a gente Sim. também vai falar ao longo do programa. Eu só fiquei um pouco frustrada mesmo, mas concordo com a Pri, com tudo que ela falou de... O pessoal ficou um pouco frustrado e ficou um pouco irritado com as alterações que fizeram para o usuário mesmo. Ou seja, todo mundo saiu um pouco frustrado da história, mas é legal, no final é legal. É. Acho que a gente vai chegar em algum lugar.
Talvez um pouco teve muito mais para o usuário em si do que para a página, né? Para gente que mexe mais com essa parte de negócios e marketing, enfim, né? Então,
que na verdade o Facebook é para o usuário, né? As marcas entram ali, se beneficiam disso... da forma como elas podem, mas ele tá certo, ele tem que pensar no usuário mesmo, senão ele vai perder o usuário e acabou a rede.
É, como o povo fala, né? Esse é o produto.
Inclusive, vale só, antes de começar a falar das alterações mesmo, vale o registro aqui, que até hoje mesmo, no dia dessa gravação, eu tava tweetando, eu tava vendo Social Bakers lá atualizado, e o Brasil já tá em sétimo já no ranking de usuários, já são
Gente.
Quase 29,30 milhões, né?
O que, que é isso, né? Cada hora que você vai fazer uma apresentação, você tem que tirar novos prints, você tem que, tipo, atualizar os dados. Eu vou assim, caramba!
Quero uma dica? Nunca deem números em apresentações, não vale a pena.
Deixa mais ou menos.
Não, eu apresento assim, aí eu paro e falo, caramba, esse negócio cresce de forma louca, né?
E é curioso que, lembro, um ano atrás era 16º, 15º, e hoje é o 7º, e até a tweetada que eu dei foi comparando com o top 5, né, que é o Reino Unido ali, que tá com 30,3, então rapidinho acho que o Brasil acaba passando aí, chegando nos primeiros.
Sabe o que eu acho mais interessante, e que sim, não é ligado diretamente com marcas, mas enfim, como a Aline falou, os usuários, né, que fazem o site e que estão lá para interagir com as marcas, cada vez mais essas pessoas, o Facebook está aumentando no Brasil e está aumentando de pessoas ativas dentro mesmo do site, sabe? Você vê família, você vê mãe, tia, avó, assim, perguntando como é que funciona, para onde vai, de fato, utilizando mesmo, sabe? Não é aquela coisa do Plus, que o povo fala, ah, o Plus cresceu, ninguém usa aquilo, né? Só os indianos loucos. Eu fico pirada, cada hora um indiano comenta na minha foto, me marca, né? Maluco. Mas, de fato, as pessoas estão utilizando mesmo, entendeu?
É.
O Facebook tá muito popular. Mas então, vamos lá então para algumas alterações, pessoal. Queria vamos deixar lá. Vocês à vontade para quiser fazer uma troca aí de cada uma passa uma atualização do Facebook, uma alteração anunciada lá naquele evento. Como eu disse, eu só fui mesmo me inteirar disso depois, né, duas semanas depois que eu estava de volta ao trabalho, que eu fui olhar com calma e ver o que tinha acontecido. Mas como vocês estão vivendo isso um pouquinho mais tempo que eu, né, fiquem à vontade então para ir trocando aí entre vocês mesmo cada mudança.
Teve as mudanças da aquela Top Stories, né, de como o conteúdo chega até você. A gente estava até discutindo aqui o Edge Rank, para onde ele vai, se ele virou esse Graph Rank, que a gente descobriu agora, a Aline trazendo essa informação, e a gente não sabe muito como esse conteúdo, já que a nossa base de comunicação com o usuário, como marca, como empresa, está no newsfeed, né? Então, assim, com essas mudanças todas, é para a gente ver como é que vai acontecer e observar de perto, né? Já que o usuário agora ele tem um poder sobre o conteúdo muito mais forte. Como os de usuário para... Como ele, nesse conteúdo, achei legal também essa coisa de controlar com quem eu compartilho, sabe? Eu posso compartilhar com determinadas pessoas, que era uma coisa que tinha no Plus, que era uma falha no Facebook, né? Você não tinha como controlar para onde ia o seu conteúdo. Isso foi legal. Aí tem o Ticker, que eu tava falando com a Aline também, que vai separar um pouco mais esse conteúdo, né? Enfim, as listas inteligentes que ele criou, essas de separar, então assim, foram mudanças que, para a experiência do usuário dentro do site, se ele souber e tiver tempo de mexer nisso, vai melhorar bastante.
Sobre essas alterações de visual mesmo, esse Graph Rank ou Edge Rank, eu não sei como que a gente vai chamar ele agora, eu achei, tava falando com a Pri, que ele foi, não tá legal. A gente que vai ter que editar e deixar ele de acordo, pelo que eu tava lendo, como já era antes, na verdade, né? Tudo vai depender de como você tá relacionado com aquela pessoa que tá te mandando. Agora que você vai poder criar os círculos, eu não consigo achar outro nome pra isso, tem família, tem os amigos, tem o acquaintances e tudo mais. Agora você vai poder... Esse Graph Rank tá totalmente ligado a isso, pelo que eu entendi. Se a tua família aparece ali, com certeza. Se é teu amigo, aparece ali, se... Pessoal, será que tem esse negócio de engajamento, se o pessoal comentou ou não?
Tem aqueles que interagem mais com você também, né?
Antes um negócio era aparecer como mais importante pra você ou não, também dependendo de se aquela notícia tinha sido bem comentada e bem likeada ou não. Né?
Que eram os fatores, né?
Eu não sei se esse Graph Rank tem isso, porque eu tô vendo cada coisa imbecil aparecendo ali que não tem nenhuma interação, que eu tô um pouco perdida ainda.
Não, e eu acho isso bem louco, assim, porque o Facebook, ele tem umas métricas que ele mesmo inventa e vai da cabeça dele e relaciona com alguma coisa, e a gente sempre fica um pouco perdido nisso e com o pé atrás, né, se confia ou não naquela informação. Mas não tenho mais informações sobre isso, não.
Pois eles criaram um desafio de otimização do newsfeed do Facebook, que a gente está enlouquecendo para tentar descobrir o que, que é. Mas provavelmente tem muito a ver com esse negócio de círculos aí. Ou seja, tchau para as marcas. Vamos ver, eu não sei, vamos ver.
Tá filtrando mais usuários.
Mas aí você sabe, né? Essa coisa do AdRank, quando saiu, as marcas, os desenvolvedores, essa galera se revoltou contra o Facebook e teve mudanças, inclusive, por conta disso. Não sei se vocês lembram na época que teve esse negócio de cancelar a atualização, não quero mais receber a atualização. E aí o Facebook parou um pouco de cancelar a atualização disso, porque tava todo mundo cancelando, as marcas falaram, pô, invisto pra caramba nesse negócio aqui e o usuário ele tem tanto poder que eu não vou aparecer. E aí eu acho que também ele não seria meio maluco de pegar também que as marcas, que a gente sabe que tem os anúncios do Facebook que dão muita grana, né, e as marcas que estão dentro do Facebook que anunciam também. E acho que ele não seria louco também de fechar os olhos para as marcas e pensar só no usuário.
Por outro lado, eu acho esse boicote do Facebook às marcas que não é um boicote, né, só... Eu acho que ele conduz as pessoas a tentarem agir da melhor forma possível. No sentido de não ficar spamando, quando manda alguma coisa que eles acham que o pessoal vai interagir ou não, pra não cair antes tinha o Edge Rank dele, ou então pra... Eu não sei, é que antes tinha o Edge Rank, a gente conseguia falar melhor disso, agora esse Graph Rank tá confundindo um pouco a cabeça.
Mas eu acho que Indo para esse lado, Aline, eu acho que até com aquela nova métrica do estão falando sobre isso, o que o Facebook quer mesmo, ele quer educar as páginas e ensinar como é que elas produzem conteúdo de qualidade. Uhum. Muito, muito ligado a isso.
É, eu só. Eu tinha muita confiança nisso até essas alterações do F8 aí. Depois de tudo que aconteceu, de tudo que mudou ali, eu já não sei mais o que vai virar. Eu tô ouvindo todo mundo falar que o Facebook virou Orkut e eu não posso deixar de sentir um pouco isso também.
Mas aí
como
que a gente...
Como eu falei pra vocês antes da ligação aqui, eu acessava 100 vezes por dia, às vezes são 50, porque eu tô ficando meio chateada de ficar lendo bobagem no Facebook.
Gente, mas é o que fez o Orkut foi o usuário, e quem vai fazer o Facebook é o mesmo usuário, entendeu? Então assim, se preparem pro que vai chegar, e a culpa não é do Facebook, o culpa não vai botar um limite de quem entra e quem não entra no site, mas assim, é as pessoas, e vai, eu vejo movimento cada vez mais, não sei se vocês estão percebendo essa coisa de como compartilhar imagens aumentou. E aumentou principalmente com memes e mensagens de protesto. Parece que as pessoas do nada elas aprenderam que compartilhar imagem é legal. E aí elas entenderam que conseguem passar uma mensagem com isso. Eu fiz um teste na fanpage que eu coloquei uma imagem. Comecei a trabalhar mais imagens e, nossa, eu coloquei uma que tinha a ver com, e aí a gente vai da estratégia de conteúdo, né, que tinha a ver com o contexto do usuário dentro do site, que era uma dessas imagens que estão circulando e que são, tem um apelo legal. Eu associei aquilo à temática do cliente, criei o conteúdo, joguei lá e teve 22 compartilhamentos do nada. Uhum. Aí você olha, tipo, o movimento, né, de como isso. Isso às vezes irrita, porque tá todo mundo compartilhando protesto, aí compartilha isso. Hoje mesmo eu vi uma notícia que, não sei se vocês viram a imagem que tá circulando do Aranha lá, o lutador. Mas
do beijo.
Do beijo. Aí a matéria era assim, campanha com tal, vira não sei o que no Facebook. Tipo, já estão criando campanhas aleatórias, né, com isso.
É, e marcas estão aproveitando disso também, né? Que usam essas imagenzinhas pra compartilhar também.
Não, é o que eu fiz, né?
Eu acho que também a gente tem aqui algumas alterações, já vou ajudar vocês aqui nessa listinha, né? A questão daquele botão de assinatura, né? Até já é uma coisa já.
O Facebook, né? Tá virando o Twitter agora.
Que agora nós podemos seguir quem a gente não pode ser amigo, né, assinando os seus updates.
Eu tenho uma dúvida aqui com vocês. Por exemplo, muitas pessoas me adicionam que não são minhas amigas, que, sei lá, me viram no Twitter ou, sei lá, qualquer coisa do tipo. Me adicionam como amiga. Eu não conheço a pessoa. Se eu falar que não aceito ela, ela se subscreve automaticamente ou não?
Então. Ela subscreve automaticamente quando ela vira sua amiga. Isso tem essa relação agora.
Sem virar meu amigo.
Não, ela pode, se você deixar disponível, ela pode assinar suas atualizações, mas é uma coisa meio idiota, porque, por exemplo, meu perfil ele é fechado, então assim, quem assina, assina por assinar, mas não recebe nada, porque na hora que eu vou compartilhar, eu tenho a opção de deixar público e que meus assinantes vejam, então assim, eu acho que eles não estão vendo nada, então, por que assinar, né?
Não, mas eu acho, por um lado, eu acho legal que eu já até escrevi como se funcionasse para o pessoal que não é meu amigo parar de me adicionar, porque o Facebook para mim é uma coisa totalmente pessoal. Eu uso ele dessa forma, eu uso o Twitter para profissional. E eu não quero que ninguém que seja meu amigo fique olhando meu Facebook, eu não me sinto confortável com isso. Esse negócio do subscribe foi uma forma legal de gente que não faz a menor ideia de quem que eu sou, quem eu seja, sacia essa vontade de ver as minhas publicações do Facebook, porque agora, antes eu não mandava nada profissional no Facebook. Agora, se eu tenho alguma coisa pra mandar, eu pego e mando público. E pra mim, achei legal, gostei do negócio do subscribe. Não me subscrevi a ninguém, mas só o Mark que obrigou a gente a fazer isso, né?
Não, e todo mundo do Facebook fica indicando lá. Mas, por exemplo, se eu atualizo meu Facebook pelo Hootsuite, ele vai como privado, né?
Não sei. Dá uma olhada na tua timeline.
Não,
mas
é
provavelmente
isso.
Porque tá nas configurações isso, né?
Então assim, eu não vou ficar lá toda hora acessando o web e dizendo, ó, isso é público, isso não é público, entendeu?
Não, eu só faço isso, a minha configuração de privacidade é que vá pra amigos. Mas se eu tô mandando algum assunto de empresa, se eu lembro, eu pego e mando pro público.
Mas isso só dá pra fazer por lá, né? Se você atualizar por lá mesmo.
É, e mobile, esquece.
É isso, é complicado, né? Tudo acaba girando em torno do web, que era aquilo que a gente estava conversando, né? Da dificuldade que a gente tem hoje do Facebook como marca, de criar esses aplicativos e criar outro tipo de comunicação no Facebook por mobile, né?
Além dessas coisas visual, né? Tá lendo o texto que a gente separou aqui até para seguir na pauta. Um detalhezinho aqui que eu tinha passado em branco, vou confessar aqui para vocês e para os ouvintes, que é a questão de você não precisar mais dos 25 likes para mudar o URL da página, da fanpage, né? Que você fazia antes. Uma fanpage pedia loucamente para 25 pessoas curtirem ela para você conseguir pegar aquela URL customizada, né?
Agora.
Correto, não vi isso também.
Então, eu também não vi, e enquanto vocês estavam, a gente estava listando aqui, vocês conversando, eu fui rapidinho no Facebook lá e fiz o teste, e realmente está liberado. Então, aquela regrinha que nós falávamos de 25 fãs para mudar uma URL customizada, ela já...
É meio besta aquilo lá, né? Você cria a fanpage, pede para tua família inteira e uns 10 amigos curtir e pronto, já deu 20.
É meio besta, eu acho. É meio besta no sentido de que, tá, isso aí não vai garantir que as pessoas não façam. Uhum. Mas, por outro lado, era uma forma de... Eu acreditava nisso, porque era uma forma de... Pô, realmente 25 pessoas estão aqui e dificultava mais aquela coisa de criar a página alocada, né? Então, assim, a pessoa pode criar 10 páginas com URLs, por exemplo, que sejam pra ela interessantes, entendeu? E só criando lixo, sem fã, sabe? É isso que eu ia pensar, de domínio mesmo, entendeu? A ideia do mal aí fica pra quem, pra quem não sabia.
É, e aí acho que tem diversas outras pequenas atualizações, né? Algumas coisas bem visuais, né? A questão daquela barra superior lá que mudou, algumas outras coisinhas que foram alteradas. E a gente pode deixar o link no post, né, do MasterCast pro ouvinte lá depois olhar com calma tudo que mudou exatamente.
Ah, sabe uma coisa legal que teve também? As traduções, né? Os botões de tradução, que foi legal. Acaba possibilitando que as pessoas, que os brasileiros, no caso, que não tem domínio de outras línguas, interajam mais com as marcas de fora, e isso é bem bacana.
Uhum.
É verdade.
Fora isso, de alteração, mais alguma coisa de alteração visual?
Assim, de visual, acho que tem a própria timeline que mudou, né? Como aquela coisa, a história da sua vida.
É. A gente falou.
Que aí que é a grande questão, né? Que o pessoal tá parando e falando assim, pô, mudou do usuário, agora eu tenho uma linha da minha vida, conta a história da minha vida, enfim, que eu achei legal pra navegar, inclusive, você vai por ano, né? Isso é interessante, mas a gente fica se perguntando, né? E as fanpages, quando é que vão ter essa mudança tão significativa quanto teve a do perfil pro usuário, né? E aí, a Aline tava até comentando alguns posts fazendo previsões e criando lá no Photoshop modelos de como seriam essa nova fanpage, sendo que a gente nunca tem notícia de nada, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer nada.
Então, falei pra Pri, alguns clientes me ligaram desesperados, pessoal que estava pra desenvolver app, querendo cancelar tudo, né? Pelo medo dessas alterações, porque de certo viram esse post do Mashable que acabou, todo mundo divulgou como se fosse uma verdade aquilo, eu não sei o que aconteceu. E o pessoal acredita, né? Se às vezes você não entende inglês, você não tá afim de ler o post, você acredita que aquilo é verdade. O pessoal se desesperou. Totalmente, você sabe. Eu tava falando com o pessoal aqui antes de começar a gravação e eu não acredito que vai acontecer isso. É claro, como eu disse pra eles, minha humilde opinião, o Facebook tá totalmente ciente de todo o investimento que foi feito. E outra, o Facebook é o Facebook, as marcas investem no Facebook, gostam do Facebook por causa da plataforma que ele disponibiliza para as fanpages, e ele não vai de forma alguma matar os apps, não vai. Se ele pode criar uma página de informações igual a timeline da empresa, ok, pode criar. Mas os apps não vão morrer. Se você parar pra pensar assim, é muito, muito difícil de acreditar que isso possa acontecer. O legal do Facebook é justamente a integração que ele dá com da plataforma dele com, sei lá, o teu site ou, sei lá, o teu negócio em geral.
Com os fãs,
né? Com os fãs.
A gente tem que pensar, às vezes, o Facebook é muito mais do que a estrutura do que ele é. A gente tem várias integrações com o offline, a gente tem diversas possibilidades, mas eu concordo com você, Aline. Eu não acho que ele vai, por exemplo, tirar os aplicativos ou fazer uma grande mudança de interface que vá atrapalhar. Eu acho que ele vai mudar uma hora, sim, lógico, mas...
A timeline só ajudou as empresas, porque com as alterações do Open Graph, agora você vai poder contextualizar o teu compartilhamento. Por exemplo, antes, se tinha alguma coisa ali, as pessoas não podiam dar like. Agora tem verbos diferentes, você pode fazer ações diferentes. A Nike usou o running. Se eu fizer alguma coisa com o aplicativo da Nike, parece que a Aline está running em algum lugar. O novo Open Graph possibilita que você crie... Por exemplo, vamos pegar um da Nike, por exemplo. Eu uso o aplicativo da Nike para correr. Na minha timeline, nas minhas informações ali, na minha timeline mesmo, vai aparecer um negócio enorme da Nike falando que a Aline correu tanto. Ele dá a projeção de quanto que eu corri no ano, por exemplo, ou no mês. Então a timeline também ajuda as empresas. Não tem por que ficar desesperado. Ele tá ajudando os apps. Então não vai acontecer.
E assim, cada vez mais eu vejo um movimento legal do Facebook para melhorar a sua interação com o usuário. Dentro da própria fanpage, por exemplo, saiu agora recentemente que era uma reclamação que a gente tinha, que a gente não podia mencionar o usuário na fanpage, né? Fazer igual a gente menciona as pessoas. E o Facebook, ele abriu isso, mas ele abriu mais ou menos. Ele falou assim, ó, se esse cara aqui, ele já comentou na sua fanpage, se ele interage com você, você pode interagir com ele agora, você pode mencionar ele. E isso aí foi legal.
Foi. Desorcutizou a possibilidade.
Né? Mas é isso, as pessoas vão... acho que cada vez mais ele vai mudar. Uma sensação que eu tenho do Facebook, que eu sempre tive, que eu gosto muito, é que parece que realmente tem gente ali escutando o usuário, sabe? Porque você tem um probleminha na cabeça, você fala que aquilo é chato, e daqui a pouco vem aquilo ali e conserta, tipo, na medida do possível, né? Se for possível consertar. Aí ele vem lá e muda aquilo, sabe? Você olha e fala, caramba, eu tava falando disso outro dia. E isso é legal.
É verdade. E agora... Aline, você falou no meio da sua explicação do Open Graph, né? Você tem mais alguma coisa de passar para o ouvinte disso?
Então, o Open Graph, ele está tentando deixar as coisas mais real-time, assim. E agora ele permite também que você consiga compartilhar alguma coisa sem ficar pedindo permissão. Por exemplo, eu estou usando... Vamos usar sempre o aplicativo da Nike para ajudar as pessoas a entender. Por exemplo, eu estou usando o aplicativo da Nike, eu quero começar a correr, quero que ele... Eu já dei a permissão inicial para ele de usar meu celular, meu GPS para fazer o tracking. Ele não vai me pedir a permissão de novo, ele vai começar a mandar real time, só que ele não manda no newsfeed. Essa permissão do aplicativo publicar através do seu perfil, ela não invade o newsfeed de ninguém, é só aquele ticker. Então se a Aline começa a correr, aparece ali, a Aline is running, alguma coisa assim, só no ticker. Para quem não sabe, o ticker... Ele fica em cima do bate-papo ali, como é que chama aquilo? Bate-papo, né?
Chat, bate-papo.
Então, em cima do chat ali abriu uma barrinha nova que fica com atualizações real-time das pessoas. Eu comentei no perfil de alguém, esse é o ticker. Uhum. Então as marcas estão podendo entrar ali com facilidade. Se você deu a permissão inicial no aplicativo, você sempre vai conseguir atualizar ali. A gente ainda não terminou de desenvolver o aplicativo que vai começar a fazer isso, usar os novos verbos e tudo mais. Só tem um verbo que é... Acho que não sei se tem mais de um, mas tem um verbo que é proibido nos novos botões, que é o dislike, né? Não tem como colocar. A gente tentou. A gente tentou.
Ninguém vai discutir isso.
Não. E a gente ainda não usou o negócio de compartilhamento auto-sharing, né? Que eles estão chamando, mas é possível. E, assim, muitas coisas mudaram, né?
Fala, Aline, da conexão segura que a gente...
Então, foi dia 1º de outubro, o Facebook, ele começou a mostrar aplicativos só aplicativos que estavam em servidores seguros. Ou seja, pode ter certeza que você que está ouvindo e não sabia disso, sua página não está visível, seu aplicativo não está visível. Você entra no aplicativo e tem um aviso enorme de segurança falando que aquela página não é segura e ele não deixa você visualizar. Todo mundo teve que migrar as fanpages de servidores para servidores seguros. Quem não souber o que é um servidor seguro, depois comenta ali na página do MestreCast, que eu posso indicar algum servidor, alguma coisa assim.
É, a questão do SSL, né, pra quem entende da...
É, eu não entendo muito de programação, então por isso eu não tô entrando
muito...
É, só
pro ouvinte que tem conhecimento da nomenclatura aí...
Então, mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser um servidor seguro, uma indicação, eu peço pro pessoal ali me passar a indicação.
É, boa. Pode ser também uma boa pra clarear pro ouvinte que tá pegando todas essas alterações. Bom, acho que mais alguma alteração do F8 pra gente passar aí, pra comentar próximos temas?
Provavelmente.
É, não, provavelmente. Né? Assim, isso que me assusta um pouco é que às vezes a gente não para observar tudo que ele falou. Os posts que a gente geralmente acompanha acaba não abordando tudo. Então, com certeza, deve ter alguma coisa escondida aí que a gente não descobriu. Teve mudança nos grupos também, não sei se vocês perceberam um pouquinho. De layout, de estrutura. Enfim, eu acho que é isso. Cada hora a gente descobre uma coisa e é tenso. Enfim, conclusão, tenso.
Como tem muita gente mexendo com isso, né? Acaba que as coisas vão começar a aparecer aos poucos também, né?
Ah, mudou aquele negócio dos apps também. Agora tem aquele Discover ali. Quando você vai usar um app, logar num app, aparece aquela barrinha do lado que fica no lugar do ticker ali. Que mostra todos os aplicativos que meus amigos estão usando.
Ah, isso é verdade, isso eu achei bacana.
É, eles deram um jeito de mostrar os apps que são mais legais, você fazer questão de que você está vendo, que os amigos estão usando e tudo mais. Outra coisa que eu acho que vale mencionar foi... Anunciaram que o eBay vai começar a usar o novo Open Graph. Ele já anunciou que o social commerce dele, o e-commerce dentro do Facebook, vai começar... Eu acho que até a própria loja vai... Tem que dar uma olhada nisso melhor. Eles vão começar a usar, ao invés de botão like, eles vão usar o botão want, que é o quero, e o on, que é o já tem, dentro da plataforma deles. Isso está acontecendo porque o próprio Facebook viu como uma oportunidade esse negócio de contextualização. Porque antes, se você estava vendo um filme, você viu um filme, você não necessariamente gostou daquele filme, ou não necessariamente você gostou de alguma informação ou de alguma coisa. Então essa possibilidade de contextualizar o botão, ela permite compartilhamento muito maior de informações. No caso do eBay, o like era muito bobo, assim, por exemplo, havia um bonequinho do South Park, que eu quero pra caramba. Ia lá, dava like, ok. Eu já tô acostumado com like, etc. Mas quando eu vejo o want ali, a minha vontade é completamente diferente. O want, o de tenho, também é completamente diferente. Esses novos verbos, eles vão preencher uma necessidade que o usuário tem, às vezes, de expressar alguma informação.
É, de expressão mesmo.
É, e com certeza vai aumentar muito mais o compartilhamento.
É a jogada dele, na verdade, né? Pra cada vez mais prender o usuário.
Na verdade, tem várias coisas. Eu vou mandar um artigo pra vocês, que eu vi no Mashable, de como as novas features do Facebook vão afetar os marqueteiros aí, né? E ele fala bastante sobre isso. Vou compartilhar com vocês, que é legal. O cara tem umas opiniões boas sobre as alterações.
Vamos então seguir adiante, né? Acho que a gente passou bem sobre as alterações visuais, Open Graph, funcionais, enfim, tudo que engloba o que aconteceu lá no F8 lá. A gente tem mais alguns temas aqui separados na pauta, né? Uma coisa que a gente estava discutindo aqui antes, né? Que a gente acabou até pro ouvinte saber um pouquinho de bastidor. A gente montou a pauta tudo junto aqui. A gente ficou um tempão gravando, apesar de gravando a chamada, a gente foi debatendo os temas, foi jogando coisa na mesa aqui, até separar exatamente o que ia pro programa e o que ficou fora do ar aí. E foi a questão do mobile, né, Aline? E os aplicativos que envolvem isso, que acaba conflitando um pouco às vezes, né?
É. Ah, assim, tá um pouco frustrante, na verdade, porque fazer um app no Facebook é trabalhoso. Você conseguir convencer uma empresa a investir no Facebook já é um pouco trabalhoso. Aí você quer usar esse novo Open Graph de criar coisas extremamente compartilháveis e contextualizadas com o produto da pessoa, e que é uma coisa que o cara só vai compartilhar mobile, ele vai estar lá, por exemplo, a gente está falando de um bar, por exemplo. A gente quer usar um verbo legal que esteja totalmente contextualizado com aquele ambiente, mas você quer usar mobile, certo? Aí você vai lá, entra no Facebook, na página da, do teu cliente, não tem como você ver o app do cara. Você só vê o feed do cara, o mural, né?
Aí vê aquele quê.
Então daí, ó, o bonitão, você vai lá com aquela sorriso amarelo e fala, amigo, então é o seguinte, é legal pra caramba, dá pra fazer isso, mas não vamos criar um app do Facebook, não. Vamos criar um app mobile pra fazer isso. Ah, poxa, não é legal, né? Cara, você já tá criando um app do Facebook, o que que tem você poder disponibilizar aquilo mobile? Enfim, é um pouco frustrante, um pouco frustrante. Mas essa semana eles anunciaram que agora você consegue abrir os apps mobile, né? Aham, ok. Assim, eu não consegui fazer isso ainda. Eu tenho Android, eu tentei abrir os apps, eu não consegui. Eu continuo caindo no mural igual. O que eles disseram que fizeram foi que eles linkaram, quando tem um app, eles linkaram pra onde o app tá hospedado. Então você consegue visualizar o app, mas eu não consegui visualizar ainda. Se eles fizeram isso, legal. Ok, já tá valendo. Mas eu acho que não foi feito. Essa experiência mobile com as fanpages é muito pobre ainda.
Nossa, é muito bizarro.
É
muito bizarro e, assim, pra quem tem, assim, não sei o Android, mas iPhone, é bem melhor. Eu mesmo tenho Nokia e é um inferno o Facebook, entendeu? É limitadíssimo de tudo, assim.
Vamos pegar um momento pra zoar a Pri, então, agora. Só um minutinho.
Pri. Eu quero um iPhone.
Nokia não. Nokia se recusa a pegar o Android. Esquece a Nokia. Né?
Aliás...
Então, é que o iPhone é... Ok, o iPhone é ok.
Mas... Aliás, pra elogiar e também já dar aquela... Né, já que estamos tirando uma onda com a Pri aí, o aplicativo do Facebook no iPhone novo, né? Ficou muito legal, inclusive, né? Atualizado. É, ficou bem diferente. É.
Eu vi.
É muito diferente do outro, vai?
É, eu não conheço o outro, do Android, mas o do iPhone ficou bem legal. Abre o menu à esquerda, como esse menu que a gente tem aqui na página mesmo, né, na web. Você pode abrir com feed, com tudo que tem direito.
Abre um menu à esquerda?
É, essa barra, esse menu lateral esquerdo que tem.
Sim.
Aqui. No, então, uhum. Você tem isso, só que como a tela com a minha é menor, né, então ela não fica aberta o tempo todo.
O Android é diferente, ele tem uma tela inicial, que tem todas as opções, fotos, perfil, amigos, uhum. Buscar, lá, 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 né?
É, o do iPhone era assim, tinha vários iconezinhos, você podia até customizar, colocar perfil ali e tal. Agora mudou.
É, eu vi aqui no iPhone de domingo. É.
E aí na barra, no topo, né, tem essa mesma barrinha que a gente tem em azul aqui com aqueles três ícones, né, quando adiciona um amigo, quando chega uma mensagem ou aquele mundinho lá com alguma notificação envolvendo seu perfil,
agora
seu nome.
Agora eu fiquei frustrada, né?
Tá vendo?
Muito
eu
bom.
Eu tenho a versão antiga do Facebook que existia até de antes. Que legal.
É... Inclusive tem as páginas. Sabe quando você é administrador das páginas, ele fica na lateral...
É.
Aí você pode acessar as páginas e tal, você consegue ver o feed, você vê até o avatar da página grandão, em tamanho completo, e você acessa informação e fotos, mas os apps que são a parte boa da história, nada pra ninguém.
É. Bom, já esperávamos isso.
Pois é, e lançou
para é que fica legal pra quem também atualiza a fanpage pelo celular, ficou bacana, né? Mas aí eu não sei como é que... se você comenta como página, você vai comentar como usuário. Isso aí pra quem administra é importante também. Se você consegue comentar, isso aí tudo é legal, olha.
Então, eu acho que no celular muda, viu? Que na fanpage, quando você não quer comentar como... Por exemplo, eu sou administradora da fanpage da Célula Ideias. Quando eu entro na célula, eu quero ser a Aline. Isso aí eu mudei na configuração dentro do admin da fanpage, né? Eu posso comentar como Célula, posso comentar como Aline. Agora, mobile, eu acho que obrigatoriamente eu me comporto como uma página. Não tenho certeza do que eu tô falando, é que eu vi acontecer. Achei muito estranho, não parei pra ficar pensando nisso, né? Que geralmente eu uso desktop ou coisa do tipo pra fazer isso. Fiquem atentos. É.
Boa dica. Bom, pulando então o tema pra gente já ir pros finalmente aqui nesse Mastercast 43, né?
Você se só falando, gente, você se comporta como página, viu? Eu acabei de fazer o teste aqui.
É, né?
É, isso é massa, muito bom.
Então, para encerrar, né, gente, aqui finalmente um tema que acho que muita gente espera que a gente fale, né, e inclusive teve alteração recente, até foi tema da coluna de Facebook lá no blog da Mestre SEO, É, a questão das métricas, né, o Insights, que está mudando de novo, e anunciaram lá também estão falando sobre isso, né, que é uma coisa que deixa todo mundo meio confuso ainda. É, confesso que mesmo fazendo o post explicativo lá, ainda levanta muita dúvida ainda, né, Pri? Mais uma métrica aí para o Insights, que é aquela ferramenta que você não sabe ainda se pode realmente confiar, né?
Gente, eu assim, só... Eu acho que o Insights, ele foi... Desculpa a marca, mas ele sempre foi um pouco ridículo. Eu nunca confiei muito nas informações do Insights, então assim, sempre tentei puxar muita coisa manualmente pra depois bater, e nunca bateu. É, e aí acaba que... Enfim, eu acho que a visualização dos dados, ela é muito importante, e a visualização de dados é muito ruim, eu acho, ainda do próprio Insights. Eu vi alguns prints e algumas coisas de que mudaram um pouco isso. Eu vi que agora eles estão colocando números totais também, por exemplo, quantidade de curtir total por período. Isso é bacana, porque não tinha. E o Estou Falando Sobre Isso, eu achei legal, porque pro administrador ele consegue, pelo que significa, Estou Falando Sobre Isso, ele, sobre o que ele diz, que é interação, basicamente engajamento, ele consegue dar um feedback legal para o administrador da página, como é que está o trabalho dele. Agora, eu acho um pouco tenso quando ele abre essa informação para todo mundo, né? Que era o que eu estava falando com o Ike. Porque você chega numa página, isso é fato, e as pessoas vão perceber. Por exemplo, rola um estranhamento, assim, você chega numa fanpage que tem 10 mil fãs e você tem lá 100 pessoas falando sobre isso, tudo bem que muda semanalmente, entendeu? Não é uma coisa
cada
fixa.
7 dias.
É, a cada 7 dias.
Ah, né?
Mas enfim, tipo, a minha impressão vai ser daquele momento. Então, se eu entrei numa página numa semana e eu vi que só 100 pessoas estão falando numa página que tem 10 mil fãs, e eu posso entrar semana que vem, tipo, ou posso não entrar, mas semana que vem tá 300, eu vou ficar falando, pô, tá vendo essa página aí, tem todo de fã, mas ninguém fala nada com ela, ninguém gosta dela, ninguém curte, ninguém me cutuca. Enfim. Isso eu acho meio complicado abrir essa informação, né? Mas aí também faz com que meio que mostrar para as pessoas, ó, esse seu conteúdo tá dando certo, esse seu conteúdo não tá, melhora um pouco isso que você vai conseguir ir por esse lado. Enfim, as métricas, elas servem para isso, na verdade, né? Pra gente identificar o que que tá certo, o que que tá errado e pra que caminho a gente pode seguir de melhor forma. Eu esperava muito mais eu sempre esperei muito mais do Insights, na verdade eu sempre esperei o Insights, né?
E aí, Aline, o que você tem a dizer sobre Insights?
Só uma pergunta. A Pri falou que viu o print. Vocês não estão com o novo Insights?
Então, a gente estava discutindo isso. Eu falei, parece que a Aline está com o novo Insights.
Tem que ativar ele, por isso.
Fomos abandonados pelo Facebook.
Cara, como é que ativa mesmo? É que assim, eu tenho um sócio que é muito inteligente, entendeu? Ele não é loiro. Então.
Não, qualquer coisa depois manda pra gente.
A gente
clicar no post aí.
Tá, me manda uma mensagem. Como ativar o Insights? Não é nada difícil, não.
Beleza. Então, pode deixar. Então, já que você tá com um novo Insights, manda aí.
O bonito não tá abrindo aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Olha só.
Vem na hora de explicar pro ouvinte.
Insights, eu tô morrendo aqui por causa disso.
Aline, eu vi uns gráficos em formato de pizza. Tem isso?
Acho que tem. Peraí, nossa, eu tenho que ver esse negócio. Peraí, que agora tá confusa a informação na minha cabeça.
Enquanto a Aline procura aí, que você já viu. Gente, isso é fato. Quem administra a página deve sofrer. Você viu que agora existem os trolls de fanpage, né?
Como é que é?
Os trolls de fanpage. As pessoas que entram nas fanpages de marcas pra encher o saco. Pra trollar e encher o saco total. Aí a gente vai vendo, qualquer fanpage que ela começa a ter o público e começa a ter alguma coisa, as pessoas entram pra zoar. E aí é teste de paciência mesmo, viu, com marca. E aí a gente vê os feios, né, de gente que é sem paciência pra responder. Mas é um porre isso. Tanto usuários que chatos que entram pra falar, nada com nada, ou querer ensinar como é que faz e tal, ou até aqueles que fazem alguma coisa errada e aí a comunidade toda vai lá protestar, né, e falar e encher o saco junto e trollar. O Facebook lançou um guia em PDF, né, sobre todas essas mudanças.
Eu não li inteiro, eu li, sei lá, metade dele. É que eu só li, como eu disse, eu sou limitado. Ele explica bem todas as funções do Insights e se eu não me engano, tem um pouco de boas práticas ali também pra fanpage.
Bota aí.
Tá, o negócio de gráfico que a Pri falou, que a gente tem ali três, tem o Insights, tem Fans, e continua a mesma coisa, gráfico, e tem Reach.
Ah, tem um legal também, que foram o Daily Friends, of Fans também que teve, né, que é o número de pessoas que são amigos do seu fã.
Então, ele pega um reach, né?
Uhum. Eu acho legal essa discussão toda, essas mudanças, mas existem outras formas também de você ver os dados do Facebook, ou ver os dados da sua fanpage, né? E eu acho sempre bom... Eu acho que os números, eles direcionam, né? Mas eu nunca tomaria nada disso como absoluto, não, da meu ver, né?
Com certeza. Dá umas dicas pra gente também, Pri.
Dou.
Métricas de Facebook.
Boa.
Apesar de que não é um assunto.
Ué.
Eu acho que é válido pra caramba.
Claro.
Você tá falando mal do Insights, a gente tem que falar de métrica.
mas basicamente o que eu vejo aí é o que tá aí mesmo. Eu só não confio muito nos números, né? Eu sempre vejo muito mais essa coisa do, por exemplo, a quantidade de comentários, quantidade de likes, quantidade de impressões, tudo isso. Mas eu sempre tento ver mais pelo lado da qualidade disso, sabe? Por exemplo, teve 40 comentários. Meu, você pode pegar 40 comentários e você pegar 40 comentários muito ruins, entendeu? Então, assim, ou comentários que, enfim, besterol, que não deu em nada. Por exemplo, eu administro uma fanpage que hoje é uma menina, enfim, é educação, não posso falar quem é. E a menina, ela veio perguntar uma coisa que ela poderia ter perguntado na secretaria da instituição, sabe? Mas ela veio perguntar na fanpage. Então, assim, isso me mostra o quê? Me mostra que aquilo está sendo um espaço de agilidade de informação para ela, porque ela sabe que alguém vai responder. Isso mostra, por exemplo, uma possibilidade de conversa que existiu ali, porque a menina, ela quer fazer um mestrado e ela quer publicar um artigo, e aí você já começa a conversar com ela sobre isso. Então, assim, você vai ter ali um número de 3 comentários e de 2 likes, só que a qualidade disso, que é o que você mostra em relatório, sabe, que é o que, olha, esse usuário, ele já está entendendo essa página como esse jeito, os usuários já estão se apropriando dessa página para relacionamento, entendeu, e para relacionamento de coisas importantes, como a produção, por exemplo, de um conteúdo em parceria com a própria instituição. E isso são coisas fantásticas, que eu acho, no meu ver, que eu tenho a gente sempre tenta levar. Uma coisa também que é importante é de saber quem são esses usuários, uma coisa que a gente pouco faz no relatório, sabe, numa fanpage, de pegar e mostrar, tá, eu tive X interações e X comentários na fanpage, de quem?
Uhum.
E aí a gente vai, até pra anunciar no Facebook mesmo, é importante você conhecer quem são as pessoas que interagem com a sua página, entendeu? Isso é bacana.
Eu tô olhando aqui no Novo Insights pra ver se ele tá fazendo esse tipo de análise, mas faz mais ou menos. Ele faz de homem e mulher, idade, ótimo, né? Super útil. Países, línguas, basicamente é isso. E é claro, ele fala de qual conteúdo que deu mais comentário, né?
Esse negócio do país ou da cidade e tal, de estado, teve um curso que eu dei, que eu tava dando, e as pessoas falando sobre... Tem uma página, só eu e tal, 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 curtimos, a gente não mora em tal lugar, e eu já vi várias divergências disso, de que essas cidades, por exemplo, cidades aí eu não confio mesmo.
Não.
Já peguei várias coisas de lugares.
É que assim,
você pegar um dado desse e jogar e falar, tal, a maioria dos seus fãs é de São Paulo. Nada, eu não
mas tem
mesmo.
Tem um pequeno, um outro fator aí que a gente já cresceu, né? A gente já atingiu uma certa maturidade. A gente não fica mentindo onde é que a gente mora na nossa configuração, quando a gente preenche os dados. Agora, muitas pessoas preenchem com os dados que não existem, assim, tipo, moro em Londres, eu tô aqui em Santa Catarina e bota que eu moro em Londres. Acontece isso. Pelo menos no Orkut acontecia, assim, com uma frequência absurda.
Não, isso acontecia muito no Orkut.
Então, e como o Facebook é o novo Orkut, isso vai acontecer cada vez mais. Ou não, né? Sei lá.
Bom, gente, então acho que a gente cumpriu os itens da pauta aqui, né? Falamos muito sobre as alterações recentes do Facebook. E quero, então, passar a vocês aí poucas considerações finais, antes da gente despedir realmente desse MestreCast 43, se vocês quiserem aí dar uma resumida nas coisas que vocês viram, nas impressões, ou então vislumbrar aí algum futuro pro Facebook, aí vocês podem ficar à vontade, podem começar aí, vou começar com você, Pri.
Enfim, eu acho que é aquela dica que eu falei mesmo, de acompanhar as mudanças, de ver o que, que vai chegar, se você investe no Facebook, se você gosta do Facebook, se você trabalha com isso. Eu acho que acompanhar é uma coisa que eu vejo muito, isso aí é importante ficar na cabeça, de que meu Facebook não vai salvar o seu negócio se a gente pensar unicamente o Facebook, deixar as coisas isoladas no Facebook, sabe? Enfim, é todo um conjunto, planejamento é essencial para criar uma boa estratégia dentro do Facebook, mas agregar isso também a outras coisas, a pensar em fazer anúncio é uma coisa que vale a pena e muito, sabe? E jogar isso pro mundo, não adianta a gente criar umas coisinhas pequenas ou uma açãozinha ali e achar que isso vai salvar qualquer negócio. Então isso é muito mito da ferramenta, sabe? Facebook é muito trabalho, estratégia de conteúdo, como eu falo, sabe? Tem que ter dedicação pra isso, não adianta pegar sua agência, pegar um analista e jogar 10 clientes nele e querer que ele faça boas estratégias de conteúdo e boas ações. Isso não vai acontecer. É uma coisa que precisa de dedicação e a gente sabe que dedicação é tempo e tempo é dinheiro. Então, assim, antes de vender isso pros clientes, eu acho que vale a pena pensar que pra fazer um bom trabalho precisa estar atualizado, eu preciso saber como é que isso funciona. É isso, eu espero muito do mobile ainda, eu não tive oportunidade de trabalhar muito com isso, e é uma coisa que eu tenho vontade e curiosidade de saber, porque eu acho que isso é meio que para onde a gente vai caminhar, né, eternamente. E, enfim, eu acho que é isso, as mudanças também, que chegar de vez para todos os usuários e pro Brasil, que esse chega para um e chega para outro é muito chato.
E aí, Aline, suas considerações?
Então, a Pri mencionou agora, a gente tinha falado antes de começar a gravar, de mencionar um pouco isso. Agora, esse mês passado, eu tive a oportunidade de ir para a Califórnia e ver as estratégias de comunicação do pessoal de lá. E tá, basicamente está tudo vinculado, uma coisa com a outra, principalmente o Facebook. Na verdade, a única rede social que todo mundo usa muito em estratégia de marketing lá é o Facebook. Então, você está vendo um comercial, o cara tá falando da fanpage, da promoção que tá rolando na fanpage, então eu fiquei chocada na CBS, eu via o jornal todo dia de manhã. O jornal basicamente era, ele se voltava ao Facebook, se você tinha alguma dúvida, as pautas às vezes surgiam de lá, eles chamavam, por exemplo, especialistas de alguma coisa, todo mundo fazia as perguntas pelo Facebook e ficava mostrando na tela ali, o real time, o pessoal tava mandando perguntas e tava aparecendo na tela. Eles estão conseguindo integrar o Facebook de uma forma muito legal com todos os outros meios lá nos Estados Unidos. Não estou falando só de, televisão, estou falando de rádio, de outdoor. Está tudo vinculado. Não sei, eu acho que isso, como isso já aconteceu lá, isso provavelmente vai acontecer aqui também. Eu até estou para fazer um post na célula muito tempo já falando sobre isso, que eu separei alguns casos específicos sobre essas integrações e que eu queria falar. E me cobrem.
Com certeza.
Eu faço um post mais específico sobre isso. E outra coisa, uma hora é pouco tempo pra gente ficar falando de todas as alterações que o Facebook anuncia todo santo dia, né?
Yeah.
Então, se a gente deixou alguma coisa escapar, desculpem, acontece. E se o pessoal tiver alguma dúvida, vocês, ou postem na página do MestreCast, ou então se vocês quiserem entrar na fanpage da célula e fazer pergunta por lá também. Eu respondo, peço pro meu sócio, que não é loiro, também me ajudar a responder. Perguntas tensas de programação. Mas é isso, basicamente é isso.
Legal. A gente resolve simples isso aí, só vocês já ficarem previamente combinados para voltar para um próximo programa de Facebook e tá tudo resolvido.
Isso, já sei. Mandem as perguntas na página do Facebook do MestreCast pra gente já saber quais são as perguntas. E outra, às vezes a gente fala um pouco complicado aqui, né, pessoal? Se o pessoal não entendeu alguma coisa também, não fique com vergonha de perguntar, que a gente sabe que a gente fala um pouco. A gente usa muito termo técnico, às vezes, pra falar das coisas. Termos em inglês.
Ah, acontece. Infelizmente, coisas do mercado, vamos dizer, né?
Né?
Bom, vamos lá então despedir então dos ouvintes e já deixar vocês aí à vontade pra mandar abraço pra quem quiser e pra fechar esse MestreCast. Sua vez, Pri.
Então,
Domício.
Domício, que tá aqui anotado no caderninho, Domício. É isso, eu queria agradecer aí que Fábio não tá aqui, mas enfim, ele disse pra eu não chamar ele de Fábio, quem são ele de Fábio só é a mãe, que os amigos chamam de Ricota. Um abraço pra ele também, pra Domício, meu namorado, que tá aqui do meu lado nesses dias, tô aqui passando 10 dias em São Paulo. E, enfim, obrigada, e é sempre bom conversar sobre Facebook, sabe, é uma coisa que eu naturalmente, e logo que eu conheci o Ike também, né, através do Twitter, a gente meio que fez amizade por conta do Facebook. E
não foi só por causa do sobrenome, ok?
Mais ou menos, primos, né, meu primo, que todo mundo,
primo, é.
Onde eu vou, eu já fui em Fortaleza e as pessoas me perguntando se eu era sua prima.
Caraca.
E é isso, agradecer a todo mundo aí, qualquer, o que a Aline falou mesmo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu tô, a gente sabe que as coisas mudam e eu sou muito contra essa coisa de guias definitivos e tudo que você quis saber sobre Facebook. Então, assim, acho que tá todo mundo aprendendo, acho que é uma grande construção e a análise que a gente tem que fazer de tudo isso mesmo é parar, pensar, buscar entender e ver como é que eu aplico isso e como é que eu consigo bons resultados com isso, que é isso aí que importa.
É isso aí. E, inclusive, só você brincou da questão do parentesco, e hoje eu tava brincando até com o Renato Xavier aqui do Twitter, que fez essa mesma pergunta. Ah, pô, vocês são parentes e tal. Então foi bom até pra lembrar desse tempo aí. E aí, Aline, suas despedidas pra gente encerrar.
Bom, eu gostaria de mandar um beijo pro Cassiano, claro. agradecer a vocês, o Ike, o Ricota, Mestre CEO, pelo convite de novo. E falar pro pessoal também que a gente não mencionou nenhuma vez, incrivelmente, eu e a Pri, a gente escreve pro SEO de saia, quando dá, né, Pri?
Verdade, verdade.
Pessoal, quando tiver um tempinho, acessar o SEO de saia também pra ler os nossos artigos. E, bom, um beijo pra todo mundo. Um beijo pra Célula Ideias.
Isso, dá um alô pro pessoal aí, né?
Uhum. Ah, e também vou dar um alô pro pessoal lá da Paperclick, que tá em Salvador.
Então, fechou então, né? Vamos encerrar esse Mastercast 43, agradecer vocês duas mais uma vez pela presença aqui, por aceitar o convite, e dizer que, né, que o Mastercast tá aberto a sugestões de temas e críticas, e qualquer comentário que quiser, pelo @Mastercast, ou então pela fanpage da MestreSEO, ou pelo e-mail mastercast@mestreseo.com.br. A gente volta na próxima semana com mais um tema. Vamos ver se a gente consegue trazer o Fábio Ricota de volta aqui para gravar o Mastercast 44. Um grande abraço a todos e até lá!